Olá, é muito bom ter vocês no Analógico, o podcast sobre games. No episódio de hoje, vamos explorar o mundo dos jogos de terror e conhecer um pouco mais sobre os jogos indie. Os jogos de terror têm uma longa história, desde os clássicos das décadas passadas, como o título Halloween, inspirado no filme de mesmo nome, até os títulos modernos que abordam de forma mais aprofundada a complexidade do gênero terror. Louise Blaine, do site de notícias GamesRadar, menciona 20 games de terror que serão lançados nos próximos meses e destaca como o gênero ainda é importante para o público gamer. Entre esses jogos, podemos mencionar alguns títulos como Silent Hill F, Little Nightmares 3, Resident Evil Requiem e Dying Light The Beast. Eu sou o Fernando, e para conversar sobre os jogos de terror e jogos indie, estamos aqui com Jonatas, estudante de jornalismo. Boa tarde, Jonatas.
E aí?
Estamos também com o Adriel Sturzbecker, egresso aqui do curso de jornalismo, convidado.
Prazer, sempre muito bom estar aqui de volta falando sobre jogos e coisas geek.
Nos jogos de terror, existem alguns subgêneros. O site de notícias The Gamer classifica 10 subgêneros dos jogos, que conheceremos um pouco melhor agora. Temos terror online, exemplos de jogos são Dead by Daylight, Texas Chainsaw Massacre, tem o jogo do Jason também, vocês já jogaram algum destes?
Sexta-feira 13. É, só que agora já tá sem updates, tá inativo.
Eu não cheguei a jogar, mas já assisti gameplay, vi muito no YouTube, no caso.
Entendi. Eu joguei também o Dead by Daylight bastante, até com um amigo meu, mas é um jogo bem especial, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre esse tipo de jogo. Temos os FPS de terror, temos jogos aí bem icônicos, né? Como Fear, Doom e Resident Evil, temos aí... Acho que o 7 em primeira pessoa?
O 7 e o 8, eles adotaram essa perspectiva nova de primeira pessoa para trazer um novo jeito de imersão para o jogador.
E percebemos também que esses jogos têm uma certa diferença, né? Se você comparar Doom com Resident Evil, por exemplo. Temos ali no Doom uma coisa mais brutal que o personagem impõe medo, né?
É, exato. O Doom é aquele negócio do... Eu vou matar demônio, vou descarregar minhas armas aqui, vou tacar o zaralho. O Resident Evil é mais... Mano, eu vou sobreviver usando o que eu tenho aqui, vou pegar armas e vou me defender e vou andando por aí enquanto sobrevivo.
É isso. A gente percebe que mesmo em jogos de mesmo gênero, né? Tipo FPS e terror, podem ter muitas diferenças igual, né? De qualquer forma. Temos os jogos de terror psicológico, né? Silent Hill, Amnesia, Outlast. Já chegaram a jogar algum destes? Ou ver algum vídeo de jogo, de gameplay?
Silent Hill, né? Eu cheguei a jogar o 2. Eu não me lembro até onde eu fui, mas eu não cheguei a zerar ele. Eu depois fui ver em fóruns online a história e... Ele é um jogo muito que trabalha com... Mano, tu tá num lugar completamente sinistro, aqueles bichos são insanos no design e tudo. Tudo no jogo é feito pra te deixar desconfortável. É um jogo que tem uma atmosfera, é outro nível. Ele tem aquela histórica neblina, né? Que originalmente era por limitação do console, só que aquilo se tornou uma aura do jogo. Tu não sabe, é pra te deixar meio que perdido ali, tu não sabe pra onde vai, tu entra numa casa, vai ter monstro, puzzle e tu tá, tem que resolver estando meio ruim da cabeça, qualquer momento pode aparecer um bicho e vir pra cima de você.
É, são jogos que brincam com a mente da gente, né? Tipo, às vezes, muitas vezes medo do que a gente não pode ver, né? O Amnesia também é um local todo... Que te deixa maluco enquanto joga, né? Outlast também, eu cheguei a jogar este e é absurdo, assim, o que ele faz com a cabeça da gente, o quanto deixa ansioso e preocupado, né? Tem outro jogo também que era bem famoso, acho que é um jogo pequeno, né? Era um jogo pequeno que era do Slenderman, lembra?
Ah, o Slenderman. Cata as páginas pela floresta, escapa dele e se ele te encontrar, game over. Eu não tinha culhões pra jogar aquilo lá. Eu simplesmente não... Eu não consegui nem ver o objetivo, que era... Eu não me motivei muito a jogar ele.
É, era um jogo bem, bem simples, bem feito por, né? Era baseado numa lenda urbana, eu acho, não era?
É, uma creepypasta, creepypasta meio antiga.
Isso. É, temos os jogos de terror reverso também, né? Por exemplo, aqui eu posso mencionar o Vampyr, um jogo de que o personagem controla um vampiro, né? Temos o jogo Carrion, temos o jogo... O próprio Dead by Daylight, que eu falei. A gente pode se aprofundar um pouco mais agora, um pouquinho. Que é um exemplo de jogo como Sexta-feira 13. As pessoas jogam em grupo para sobreviver contra um assassino, né? O assassino também é um jogador. É, no Dead by Daylight, especificamente, temos os quatro jogadores fugindo de um assassino e tentando escapar daquele local, né? E é interessante que esse tipo de jogo tem... A gente vê vários vilões, né? Temos o Demogorgon de Stranger Things, naquele jogo que fez parceria, né? Temos... Tem algo do Resident Evil, não me lembro, que teve atualização recente.
Cara, eu sou completamente leigo em Dead by Daylight.
Dead by Daylight provavelmente tem todos.
Sim, tem o, bom, tem o do filme do Pânico.
Talvez
tem...
tenha um Nemesis ou o Mr. X, mano.
Eu acho que colocaram um Nemesis, não me lembro.
Eu acho que tenha, não sei dizer com certeza se tem.
Temos também os jogos de terror com jumpscare, né? Já chegaram a ver. É o jogo que aquele que você tá andando de boa e pula algo na sua cara, algo que te assusta imediatamente, sabe? Temos até no próprio Resident Evil uma parte assim, que aparece um ser de uma parede, né, no set, não é?
No set, a mamãe, a Margaret, não vou ficar devendo se esse é o verdadeiro nome, na minha memória tá Margaret, uma coisa assim. Inclusive, eu acho meio cachorro quando o jogo ele se apoia muito em jumpscare, porque é um artifício bem... Subito, e muitos abusam do barulho alto. Tu toma mais susto pelo barulho do que pela criatura que surgiu na tua cara em si.
Uhum. É um exemplo de jogo famoso que acho que é muito isso, o Five Nights at Freddy's, né? É um jogo mais de jumpscare, eu acho.
É, eu não sou muito fã disso aí, não.
Eu assisti muito pouco também.
Não, na época que foi moda, não sei, acho que foi há uns 10 anos atrás, eu via muita gente falando sobre isso. Nossa, jogo ultra popular. Eu nunca me sentia tentado a jogar, eu olhava para aquilo e eu simplesmente achava meio patético.
Era tipo, tanto faz.
É, pra mim, tanto faz. Um jogo que não tenho mínima intenção de jogar algum dia.
Uhum. Terror com furtividade, já chegaram a jogar alguns. Eu cheguei a jogar o Alien Isolation, que inclusive aquele jogo é bem elogiado, a inteligência do monstro, né, que persegue a gente, o Alien.
Ele é adaptativo.
É, você corre dele, se esconde, né, e ele procura em todos os lugares, num armário, embaixo de uma mesa, e não tem o que fazer se ele pega, né.
É, tem um jogo, agora eu não tenho certeza se é indie ou não, anunciaram uma sequência, é Still Wake the Deep. Não sei se já ouviram falar.
Eu ouvi falar, sim. Talvez ouvi um trailer.
É um jogo de terror que você... Ele é meio modesto no escopo, mas você tem que ficar se escondendo. Você trabalha numa plataforma de petróleo e tem que ficar se escondendo de um bicho que está se apoderando dos seus colegas de trabalho. E tem que ficar sendo bem furtivo, andando pelos locais. E a depender, ele te pega muito fácil, assim. Aí você morre e tem que passar por todo o local de novo.
Ah, não tem... Ele tem checkpoints também, né?
Tem. Assim.
Ah, tá, legal, legal. É, tem jogos que, os mais antigos, principalmente, você morre... O número de vidas que você perde zerou, né? Não tem o que fazer, vai do início.
É, eu acho que ele tem um modo assim. Morreu, começa do início.
É, esses jogos têm um aspecto mais de tensão, né? Você não consegue... Às vezes você fica lá travado e não tem certeza se dá pra sair ou não de um lugar que você se escondeu. Você fica apreensivo e não sai, sabe? Eu tive isso no Outlast. Às vezes eu ficava 5 minutos no armário, sabe? Eu sabia que ele saía, mas ficava ali.
A parte do Dr. Traeger, que ele tá com a tesoura atrás de você e você tem que esconder atrás da maquinha lá?
Sim.
Nossa.
É absurdo, cara, o que eles fazem. Como eles conseguem fazer algo que... Prende a gente, deixa a gente com medo, né? Mesmo sabendo que às vezes não dá pra ir, mas você não quer igual você acha que é você ali, parece, né?
Sim, temos... eu já fiquei 2 minutos num armário.
Temos aí jogos independentes de terror. Dá pra citar, por exemplo, Gloomwood. Tem também Hello Neighbor. Não sei se alguém de vocês já jogou. Eu acho que era um jogo que tava no Game Pass. Acho que tava. Eu acho que eu joguei uma vez. Mas jogos indie, né? São jogos independentes de estúdios menores, né? Então, esse é um tipo de jogo que também não deixa de ser, por exemplo, o Hello Neighbor que eu falei, não deixa de ser um jogo de furtividade, né? Mas também tem essa tensão, você, na sinopse do jogo, você precisa investigar o teu vizinho, né? Tu acha que tem alguma coisa estranha rolando lá, você tem que investigar a casa dele, você vai dar uma de curioso, né? E o jogo se baseia nisso, mas é de uma empresa independente, que com poucos recursos, né, consegue fazer um jogo, lança e o pessoal começa a consumir. Temos terror de ficção científica, né? Um exemplo é o Dead Space. Temos também o Callisto Protocol. Não sei se vocês já jogaram algum destes ou outros jogos de ficção científica com terror.
Dead Space, mas o original. Recentemente lançaram um remake, ainda não joguei. Mas o Dead Space é bem interessante, pelo menos o original, como eles fizeram certos detalhes, assim, até de jumpscare. Você anda nos ambientes e tem certas situações que são bem únicas, que te assustam e que não acontecem em outros ambientes, ou a forma que eles fizeram, até tem isso em Resident Evil também, nos novos, as situações de desmembramento são bem viscerais.
Entendi. Eu joguei o 3, mas o 3 é muito mais ação, dizem, né? O Dead Space 3. Dizem que é muito mais ação do que terror, igual os que vieram antes, né? O 1 e o 2. O 1 eu já vi vídeos, mas é bem... Essa parte visceral mesmo é muito interessante.
Ele se apoia muito no gore. Mesmo.
No gore, isso. E também a gente percebe os monstros vêm rastejando. Você, tipo, abre uma porta, tá tudo escuro, você mira a lanterna, lá vem um monstro rastejando perto, assim. É bem pesado, assim, pra quem tá jogando.
Cara, o Dead Space, eu não consigo fazer Dead Space sem comparar ele com Half-Life.
Cara, é verdade. Tem...
O Dead Space é um Half-Life no espaço, cara. Tipo, eu tive a mesma sensação nos dois jogos, cara.
É, tipo, o Half-Life não é num futuro distópico?
É num futuro distópico.
Isso é legal, porque a ficção científica também pode ser um futuro distópico, né?
É.
Além do... Não é só espaço, né? Tipo... Por isso que dá pra... Realmente dá pra comparar um com o outro. Tipo, é uma pegada bem parecida. Temos também aí os terror de ação, né? Left 4 Dead. Até BioShock, alguns falam que tem um certo terror de ação, sabe?
É, o BioShock é um jogo que ele vai te dar uma certa tensão, dependendo, né? Porque ele tem alguns monstros bem icônicos, mas ele não é um jogo que te assusta muito. Ele é um jogo que te deixa um pouquinho tenso, mas ele não vai te dar sustos. É difícil tomar susto no BioShock. Com exceção de uma parte ou outra ali que, dependendo de como você... De como você tem... Como seja o seu perfil... Você vai se assustar ou não.
É, o Resident Evil 4 mesmo é mais um terror de ação, né?
Mas se o bicho te pega pelas costas mesmo, aí é que nem um susto que tomaria na vida real quando alguém te cutucasse.
É, faz sentido. E terror com sobrevivência? Já chegaram a jogar algum, né? Que você já... Jogaram um jogo de terror que você tem que gerenciar recursos, que você tá num local que você tem que sobreviver, tipo, em uma questão não só de ação, mas gerenciar recursos, construir essas coisas, gerenciar o sede, fome.
Construir, não, né? Mas Resident Evil é mais ou menos survival nessa pegada. Eu joguei o Resident Evil 2 Remake e é bem... Antes eu não dava muito pra franquia. Mas depois que eu joguei, eu realmente entendi que é bem envolvente essa parte de gerenciamento de recursos. E muitas vezes eles, pelo menos no modo normal, eles te dão tantos itens que você tem que ficar jogando fora alguns e escolhendo, e aí você fica triste porque você não pode manter certos itens. E Resident Evil também, pelo menos no remake, muito lindo a forma como eles fizeram os zumbis. E nos momentos de jumpscare também, eu já tomei vários jumpscare, eles conseguem construir bastante ambientes de tensão.
Entendi, entendi. É um exemplo de jogo que eu joguei, que é terror e sobrevivência, é um chamado The Forest, né? Que você, basicamente, é um sobrevivente ali de um avião, né? Que caiu numa ilha e naquela ilha tem muitos canibais. E esses canibais estão sempre te perseguindo, tentando te matar, né? Às vezes você tá de noite ali indo dormir no jogo e tem uns canibais rodeando e você tem que se defender de algum jeito. E também tem alguns mutantes, canibais mutantes, sabe? Às vezes vem um que tem uns, sei lá, mais de 2,5 metros de altura, com... Acho que já, e, se não me engano, tem até um que tem 4 braços, não me lembro bem, mas eu acho que tem. E tem também algumas aberrações, sabe? Mas é tipo... É interessante, porque parece que vem tudo de rituais, sabe? E o foco desse jogo é isso, você coleta recursos, madeira, minério, acho que pedra também. Você faz a sua base, você coloca suas defesas, suas armadilhas, sabe? Caça animais para sobreviver na ilha também. Vocês conseguiriam mencionar jogos de terror que vocês gostaram bastante, assim? Pode ser de infância, pode ser de videogames bem antigos ou mais novos?
Tipo, um preferido?
É, qualquer jogo que você lembre, que tenha uma certa mecânica, que algo te chamou atenção, que não gostou muito.
De infância é difícil, porque eu tinha medo de jogar.
É, o certo nem era consumir quando era criança, né? Acontece.
Cara, Outlast, por causa da imersão que ele tem... A gente pensando em futuros jornalistas, o Outlast trabalha muito com... O protagonista é um jornalista. Ele não é um lutador. A gente deixa bem claro isso quando está começando o jogo, tem um tutorialzinho. As suas únicas opções são correr, se esconder ou morrer. Você é um jornalista abelhudo que está lá... cara, você é um cara que vive de podre de empresa, cara, e daí você recebe uma mensagem dizendo que tem um experimento ali acontecendo num sanatório antigo e tu vai lá. E aí quando você chega lá, tem um negócio sinistro e... O jogo ser em primeira pessoa, ele ajuda muito na imersão, porque tu se sente ali encurralado e esse negócio de imersão junto com essa lore sinistra do jogo fez ele ser, tipo assim, the ultimate terror game pra mim.
É um ponto válido, até porque é um dos jogos de terror que me chama muita atenção e eu joguei. Eu não me lembro se esse Outlast lançou... já completa ou se não lançou uma DLC depois.
O Whistleblower, ele conta a história do cara que deu o recado pro Miles Upshore, que é o protagonista.
Uhum.
E lá até o sanatório.
Eu acho que eu joguei... Mas isso lançou depois?
É, lançou acho que 1 ano depois.
Eu acho que eu joguei só o jogo base, então.
É, eu acho que... O jogo... Talvez não seja o melhor jogo, mas é o meu favorito de terror. Seria o Still Wake the Deep, porque eles trazem alguns aspectos realistas que eu vejo menos em outros jogos de terror que são mais fantasiosos ou inventivos. Claro que tem um aspecto sobrenatural, que tem uma criatura que está consumindo toda a plataforma de petróleo, mas ao mesmo tempo você é um... operário que ganha pouco dinheiro e você foi trabalhar na plataforma de petróleo no meio do nada e você deixou a sua família com a sua esposa lá não sei aonde, que agora eu não lembro, mas se eu não me engano é em algum ambiente da Rússia. E aí você tem que deixar a sua esposa que... muito provavelmente não quer mais nada com você para trabalhar na plataforma de petróleo e ganhar pouco, receber um monte de desaforo do seu chefe que te odeia e quer demitir você. E você está num ambiente que tem uma criatura te perseguindo, super claustrofóbico, que você tem que fugir e se esconder, sabe? Eu acho que traz uma crítica social muito mais firme e realista do que outros jogos.
Entendi. É interessante esse ponto, né? Um jogo que eu joguei que me chamou muita atenção também, foi há muito tempo, mas eu não lembro nem o nome do jogo, né? Mas eu sei que foi da franquia Resident Evil, porque acho que eu tinha uns 7 anos, minha tia me deu um PlayStation 1, né? Porque ela tinha comprado dois e me deu um PlayStation 1 que meu primo tinha. E junto veio esse jogo, Resident Evil. Mas eu não me lembro qual era, né? Eu lembro que acho que era próximo de um pier que começava. Mas era absurdo, sabe? Eu acho que era próximo de um pier, eu não me lembro. Mas era absurdo, assim, você começava a jogar, não dava vontade de continuar às vezes, porque era um local tenebroso, assim. Então, meio que trazia aquela coisa, tipo, tu sabe que tá num jogo, você sabe que tá num jogo, mas você não, às vezes não quer continuar, né? No Outlast eu também sinto um pouco disso. Você fica preso ali, embaixo de uma mesa, fugindo. Você só quer ficar ali, não quer mais sair. Tá melhor, tá mais confortável ali embaixo, né?
É meio reconfortante você não saber o que fazer nesse caso.
Isso, exato. Jogos que assustam, né? Vocês lembram de um caso que vocês estavam jogando e pularam, assim?
Qualquer jogo de terror que eu joguei.
Mas tem uns que a gente não esquece, tipo...
Minha prima já me fez jogar o famigerado Labirinto do Exorcista. Que é aquele que você vai controlando o pininho lá, o pontinho pela tela. E quando chega no final, espama lá na um PNG lá, da Reagan lá do filme do Exorcista na cara do teu PC ali, na tua cara. E não tem como tu não assustar naquela parte, porque por causa do... Ele te pega desprevenido.
Sim, e dá um grito também, né?
É.
Tem um barulho bem alto, eu joguei essa porcaria aí também.
É o top jumpscare vagabundo que eu mencionei antes.
Aham, é, o barulho incomoda também.
Falando em jumpscare vagabundo... sexta-feira 13 até acaba... É um jogo que você tem que se juntar com seu grupo, ou não, né, também. Pode tentar sobreviver sozinho. E fugir do Jason, né? Que ele fica te perseguindo, um cara gigante que fica te perseguindo com uma máscara e um machado. E tem um jogador que controla o Jason sempre. Mas, por ser tudo online, não tem uns jumpscares, assim, super scriptados, né? Essas coisas. É mais os jogadores que fazem o jogo em si. Só que, várias vezes, por exemplo, você tá dentro de uma casa... E aí você pega os itens da casa e vai sair. Na hora que você abre a porta, e tem o Jason na sua cara lá, na sua frente. Ele abre a porta e você toma um susto completamente aleatório.
E ele é um jogador?
É.
Ah, ele é um jogador ainda, é.
Cara, o Jason nesse jogo, ele tem as habilidades dele de teleporte, que nem nos filmes lá, que tu faz o... aparece do nada lá do cara, você faz o jumpscare, velho. É que tem muito isso nos filmes, né? A mística do Jason tá em qualquer lugar quando ele quiser.
É verdade, ele sempre aparece atrás, do lado, algo assim, né? Onde ele quiser, ele tá. Um jogo que eu falei antes também, o Dead by Daylight, ele é bem parecido com esse, né? Só que é um jogo competitivo, né? É um jogo competitivo. As pessoas sobrevivem e fogem pra ganhar pontos e subir ali o rank deles, né? Acho que tier. Tier é ranking em inglês, isso, do inglês português. E basicamente, acho que quando eu jogava, deve ter mudado agora. Antigamente era do 20 ao 1, né? Você começava no 20, ia ganhando, ganhava pontos. Não tem que necessariamente fugir para subir, tem que ganhar pontos, que você ganha pontos fugindo do assassino, salvando aliados e reparando geradores, que depois de um certo número de geradores reparados, você pode abrir a porta e fugir, né? Mas... também tem essa pegada e tem as habilidades. Por exemplo, o sobrevivente pode ter uma habilidade que quando o assassino derruba ele, pega ele, ele tem uma chance de machucar o assassino e sair das mãos dele, né? O assassino pode ter habilidades também. Uma habilidade quando eu jogava que era bem boa, por exemplo, o assassino colocava alguém no gancho, que era do sacrifício lá, e quem estava a mais de certo número de metros distante era... marcado para o assassino, para ele ir atrás dessa pessoa. Era bem interessante, né? Tipo, tem que gerenciar uma árvore de talentos e habilidades para facilitar teu jogo, né? Vocês preferem mais jogos de terror com histórias assim que envolvem mais ou focado mais no suspense? Só no suspense. Tipo, só suspense ou suspense com uma narrativa boa?
Com as minhas menções anteriores, né? Eu não tenho uma preferência por um ou por outro. Outlast, Silent Hill 2, jogos assim que misturam os dois de uma forma inteligente, pra mim eles se sobressaem. Eu prefiro muito o susto, o gameplay ou nada assim. Tipo, tendo um equilíbrio assim que não deixa o jogo muito brega ou exagerado, deixa ele confortavelmente desconfortável, no caso de jogo de terror pra jogar, é pra mim o que vale. Não sou muito criterioso assim.
Jonatas, alguma colocação?
É que eu não entendi a pergunta.
Tu prefere mais o jogo que tem muito susto e você não ligaria pra história? Tipo...
Ah, que prioriza o terror da história.
Isso, que prioriza o terror.
Não.
Prefere mais uma narrativa...
Eu me envolvo mais com o terror se a história for interessante.
Entendi. Legal, legal.
É, Outlast, tipo, ele te colocando na pele de um jornalista, é algo meio pessoal de você se identificar com um personagem. Qualquer jogo que faça que você cumpre o personagem, crie uma certa empatia com ele, ele tem esses pontos aí de um jogador mais atencioso com a história. E susto, geralmente, o pessoal... É difícil encontrar alguém que gosta muito de levar susto, mas tem gente que gosta, mas...
É, faz sentido. Legal. Então, agora, a gente falou já bastantinho sobre jogos de terror, eu acho. Né? Vamos explorar um pouco os jogos indie, né? Vamos falar um pouco sobre o impacto dos desenvolvedores na indústria dos jogos. Muitas vezes, os desenvolvedores indie... Eles trazem novas ideias e abordagens, né, que influenciam grandes estúdios e o mercado como um todo. Os desenvolvedores, eles também dão voz a narrativas e experiências diversas. O que, que é isso? Eles, às vezes, arriscam e com o risco desse jogo pode influenciar os grandes jogos, né? Esses jogos que podem também ser resultados de modificações, né, que surgem como modificações que depois viram jogo... pode ser feito por uma pessoa, inclusive, e eles trazem uma certa inovação e uma criatividade, né? Como eu mencionei. Um exemplo bem notável, assim, é o jogo Counter-Strike, né? Ele começou como um mod de um jogo. Ele começou como um mod do jogo Half-Life. Também temos o Dota 2, que ele começou como um mod Dota de Warcraft 3, se eu não me engano. Temos o mod Battle Royale de Arma 3, que deu origem ao gênero, né? Battle Royale. E jogos como o próprio Team Fight Tactics do League of Legends, que surgiu também. E o Dota Underlords, né? Que os dois vêm da mesma coisa, da mesma ideia, que é uma modificação para Dota, que a comunidade fez. E essa modificação do Dota chegou a alcançar 100 mil jogadores simultâneos. Jogos assim como Celeste, Hades, Stardew Valley e Terraria, eles mostraram como grandes investimentos em marketing de empresas grandes não são o único fator que resulta no número alto de venda dos jogos, né? Claro, hoje em dia também podemos mencionar o debate de que não adianta só vender, porque com a implementação, por exemplo, do Game Pass, tem muitos jogos que chegam a milhões de jogadores sem vender aquele valor, né? Aquele número.
Às vezes, nem adianta vender porque o alvo da empresa, as metas da empresa em relação a determinado jogo não estão alinhadas com a forma como o mercado de jogadores recebe. Por exemplo, teve, sei lá, uma recepção considerada positiva porque vendeu 1,5 milhão. Mas não, a empresa queria 3 milhões de cópias, então para ela seria um fracasso financeiro e ela cortaria os desenvolvedores do estúdio ou pode até fechar.
Sim, verdade. Vocês conseguem mencionar algum jogo indie que gostaram muito de jogar que tipo, vocês sabem que não se encaixa nesses jogos com milhões de dólares de investimento, mas você considera tanto quanto esses jogos?
Eu acho muito simpático o Stardew Valley, porque ele é um joguinho muito relaxante, e ele por mais, né, que tem, devem ter, né, jogos por aí que tenham a mesma proposta, ele tem o charmezinho dele. E é uma mistura assim, de charme com reinvenção, uma inovação no mercado de games. Eles meio que... É esse ímã que puxa as pessoas a jogarem mais e mais jogos indie.
É verdade. Inclusive, o Stardew Valley, por exemplo, já superou o número de vendas de 41 milhões de cópias vendidas, né? No total, em todas as plataformas, né? Então, para vender 40 milhões, tem jogos grandes que até hoje não venderam isso, né? Tipo...
Tem franquias inteiras que somadas, todos os jogos da franquia, não chegam à metade do número de vendas de Stardew Valley.
É, então, realmente, por mais que o jogo seja mais barato, não tem uma equipe enorme para pagar também, né? Stardew Valley foi desenvolvido por uma pessoa, não foi?
Sim, por uma pessoa. Um cara, inclusive, que durante o desenvolvimento do jogo dele, ele tava vivendo assim, tipo, a mulher dele tava, né, dando esse aporte da vida, né, possibilitando que ele pudesse viver com qualidade até ele publicar o jogo. Depois que ele publicou o jogo, o cara fez o nome dele e tá aí fazendo sucesso.
Sim, verdade. Jonatas, alguma coisa que você lembra de jogos indie que você curta? Ou até de modificações que não deixam de ser feitas por pessoas independentes, né?
É que jogos indie, muitas vezes eu fico na dúvida. Porque eles não são de grandes empresas, mas eles... Acho que têm o suporte de uma publicadora. Daí
pode
na dúvida se
pode
são
ter.
Indies ou não.
Sim, sim. É, geralmente quando uma grande empresa investe em um título, isso é anunciado, né?
Sim, tem toda uma questão de marketing. E investimento na produção ali para turbinar o jogo. Às vezes, tu encontra discussões e... Mano, por que que tal empresa multimilionária não vai lá e negocia com o criador de tal jogo indie? Mano, vamos fazer um trabalho junto? Só que daí, imagina, sei lá, um Stardew Valley sendo feito por uma Activision. Uma EA daí. Ou imagina uma EA. O que ia ter de microtransação pra tu fazer qualquer coisa no Stardew Valley ia ser abismal.
Sim, você quer visitar a vizinha, comprar vaca, tem que pagar 10 reais, né? 10 dólares.
Uma vaca premium, cara.
É, uma vaca premium.
E tem aquelas sementes de melhor qualidade, né? As coisas de melhor qualidade.
É.
Se os caras pudessem monetizar...
Tem tudo isso. Os jogos mais populares indie, segundo o Google, né? Dos mais populares de todos os tempos, são Hollow Knight, Stardew Valley, Cuphead, Hades, Limbo, Celeste, Undertale, Terraria, The Binding of Isaac, Minecraft, que foi adquirido, né, então. Mas ainda não deixa de ser um jogo feito pela empresa independente, né?
Agora não, né?
É, mas eu quero dizer que não é porque a Microsoft comprou a empresa para ficar com os lucros e talvez investir que não foi feito... Naqueles vários anos ainda,
sim,
que já era bem vendido, sabe?
Mas hoje tem um suporte bilionário, hoje já.
Não é trilionário?
Não, é que a Microsoft não vai gastar
não vai,
trilhões
não, claro,
com o
claro,
jogo.
Claro, claro. Mas a empresa aí tem alguns trilhões já, não, nem sei o valor atualmente.
Deve ser 3 trilhões.
É, bastante. Já chegaram a jogar algum destes? Dead Cells também, é mais um jogo.
Dead Cells, sim, é ótimo.
É muito bom, eu joguei também.
Eu nunca zerei, porque é complicado, mas é ótimo ficar jogando ele pela eternidade e nunca zerar também.
Pô, Dead Cells, eu fiquei preso num lugar que eu morria sempre, eu não conseguia sair daquele mesmo lugar, eu meio que desisti de vez dele e não abri mais, não fui mais atrás de jogar. Infelizmente, incapacidade minha, mas talvez um dia eu volte pra zerar ele.
Cara, o Dead Cells é um jogo que você não tem muito uma continuação, né? Tipo, você morreu lá, tem até algumas habilidades que você vai liberando e ajuda, mas o teu objetivo é do início chegar até o final, né? Numa run, não é isso?
Sem morrer, sim.
Sem morrer, isso.
Ele
então,
é um roguelike?
Isso, acho que é roguelike.
É um roguelike.
É, você pode zerar na primeira vez que jogar, vai ser difícil, mas você pode zerar na primeira vez que jogar.
Meio impossível.
É um jogo muito difícil.
Eu joguei o jogo no acesso antecipado. E na segunda vez eu zerei. Eu não sei como, mas eu zerei na segunda vez.
Baita sorte.
Só que é um jogo que tava... Eu não lembro se era acesso antecipado ou se era o primeiro update que deixou o jogo completo, sabe? Mas eu achei curto, sabe? Só que o jogo cresceu muito depois, porque eu tava bem no início ali. Mas eu lembro que até mostrou uma telinha lá e eu voltei pro início, sabe? Só que ainda tem coisa pra fazer mesmo quando zera, né? Você tem que pegar muitas outras coisas e desbloquear armas, desbloquear habilidades, desbloquear pontos, né? Que você investe no personagem, não tem isso? Também tem?
Deve ter, eu faz acho que um tem. Tempinho que eu não jogo.
Eu também, mas tinha muita coisa. Por que que eu menciono jogos independentes e também falei um pouco de mod, né? Porque, como eu falei, muitos jogos grandes surgem de mod. Outro exemplo é o Counter-Strike, né? Jogo de tiro bem famoso aí. A gente percebe o modo, em português, corrida armada. Gun Game, acho que é em inglês. Em inglês é Gun Game. Em português traduziram para corrida armada. Isso também surgiu de mods. A empresa oficializa o que a comunidade cria, sabe? Então, é uma coisa bem... As pessoas arriscam, a empresa vê que dá certo e usa aquilo. Claro, a gente vê aí casos que a empresa até contrata as pessoas, os modders, porque eles fizeram algo tão bom, eles entendiam tão bem o código, fizeram um negócio bom, né? E contratam eles.
Menos a Nintendo.
É, a Nintendo... Eu ia mencionar isso, a Nintendo, ela...
É uma exceção.
Ela é meio truculenta nesse negócio de mod ou alguma coisa, assim, referente ao jogo deles.
É, os jogos da Nintendo, eles são bem difíceis de tu fazer mod. Porque eles são muito... Muito presos, sabe? Você vai jogar, por exemplo... Vai jogar Pokémon, né? Os últimos que lançaram. Tu vai fazer um mod, o que que tu pode fazer? Tu pode mudar pra em tal local tu achar tal Pokémon. Essas coisas mais simples. Tu não consegue mudar no código pra um tipo novo de cutscene, um novo tipo de arte, sabe?
É, tu vê algumas hack-and-runs, algo assim, tem uma coisa ou outra ali.
Mas aí os mais antigos, né?
É, mas nada muito extravagante.
Não, mas os jogos mais novos... Os jogos mais antigos que tem hack-and-run, eles são geniais, eles conseguem mudar muita coisa ainda. Mas os jogos de agora, sabe... Esse Scarlet Violet, por exemplo, tu não consegue mudar muita coisa dentro do jogo. O jogo, o código dele prende, sabe?
Deviam deixar pra melhorar os gráficos.
É, verdade.
Isso aqui é muito perigoso, daí, capaz de você fazer alguma coisinha ali. Né? Nintendo, no outro dia, tem uma retroescavadeira destruindo tua casa.
É complicado mesmo. Porque, na verdade, eles fazem o jogo para o hardware deles, né? Emulador, pra eles, não devia existir também. Então... Basicamente, eles querem que tu compre o videogame e querem que tu compre o jogo, né? Não é só, por exemplo, a gente vê hoje iniciativas da Microsoft. Eu não chequei isso, mas um usuário do Reddit, né? Falou que ele comprou o jogo Persona 5 Royal. Tem pra Xbox já? Jonathan,
já
sabe
faz
isso,
um
né?
Tempo. Que
já
tem
o Royal, 5 Royal, né? Acho que foi esse. O usuário falou que ele comprou esse jogo no computador e joga no videogame também, com aquela aquisição.
Sim, é... Deve ser crossplay, então.
É.
Cross tipo, buy?
É, tipo, enquanto algumas empresas querem que tu se prenda no videogame delas, a outra já te ajuda. Espero que isso no futuro se torne um senso comum, né?
Bom senso daí, né?
É, bom senso e senso comum. Espero, né, que seja assim também. Você comprou o jogo em uma plataforma, pode jogar na outra, né? Sem o valor adicional. Também temos exemplos de jogos que lançam uma atualização gráfica e cobram por isso também, né?
A maioria, acho que cobra. Nem que seja, sei lá, $10.
Boa parte cobra, isso.
Pô, tem companhia aí que faz um... Vai lá, porta o jogo para outro console, preço cheio, né? Não é nenhum... Ah, você comprou no console anterior, tu ganha uma versão melhorada no novo console da nova geração. Pagando um pouquinho menos, talvez. Não, compra o jogo cheio.
Valor
porque
cheio.
É um porte. Às vezes tu muda, muda a resolução, um pouco do FPS e tá menos serrilhado o jogo.
É.
Mas fora isso, nada muito expressivo.
Melhoram as texturas com algum upscale, né? O que que mais atrai vocês em jogos indie que já viram ou jogaram? A arte, a história, o...
Eu acho que a casualidade, né? E como eu mencionei também a inovação e a inovação dele, essas particularidades, assim, tipo, um jogo mais casual que você consiga jogar ali em qualquer momento. Tipo, você pode pegar alguns que tem versão pra mobile, tipo Stardew Valley ou Terraria, tu consegue ali jogar ali, ficar de boa, tranquilo, relaxar. Eu esqueço a simpatia.
Uma dúvida, aquele jogo que lançou atualmente, faz pouco tempo, Clair Obscur, ele não é um jogo indie?
Acredito que sim.
E é um jogo muito bem feito também, né?
Forte concorrente ao GOT, cara.
Me chamou muita atenção. Eu, até no trailer, eu acho que a primeira vez que eu vi o trailer dele foi no Xbox Showcase, acho que é o nome. Eles mostraram um trailerzinho lá e me chamou atenção, porque é um estilo de jogo que eu já joguei alguns parecidos e eu falei, caramba, tomara que faça sucesso, porque ele me parece um pouco assim com um Persona. Me parecia um pouco, sabe?
É um Persona com gráficos mais realistas.
E o Persona é muito caro e não... Tipo, o Persona é muito caro e um jogo desses competindo talvez ajude, né, na concorrência.
É, tem um bom ponto.
Chegou a ver o Jonathan, o trailer do jogo ou o jogo por si só?
Eu acho que o trailer foi... É porque lançou esse ano, né? Eu acho que o trailer de anúncio foi ano passado.
Eu acho que foi. Acho que foi.
Mas... É, se eu não me engano, são literalmente 33 desenvolvedores.
Tá no título do jogo, né?
Caramba, engraçado. É, no meu caso, nos jogos indie, eu acho que... Por existirem muitos, não dá pra dizer, né? Tipo, que só a originalidade atrai nos indie. Não dá pra dizer isso. Porque alguns têm a arte muito bonita, outros têm essa originalidade, outros lançam um jogo indie que é bom em tudo, menos... Mas você percebe que faltou algo porque pouca gente pôde fazer, né? É bem subjetivo, assim. Eu acho que a gente pode falar um pouco do impacto dos jogos indie na indústria dos games, né? Muitas vezes eles dão voz a narrativas e experiências diversas. Vocês acham que eles conseguem competir com os jogos com maiores investimentos da indústria?
Acho que sim, mas depende muito. Tem alguns jogos indies que, por questões de orçamento, eles às vezes não têm uma gameplay muito elaborada e aí focam mais na história. Ou focam mais na gameplay e a questão de história e questão gráfica mesmo. Às vezes é inferior a alguns projetos maiores. Mas isso também não quer dizer muita coisa. Porque tem muitos projetos grandes que são bem porcos no lançamento. Tipo Battlefield.
Sim, o pessoal não fala muito bem dos últimos, né? Call of Duty também não falam muito, falam que é sempre a mesma coisa, né?
Isso daí vai... A questão do sucesso do jogo indie em comparação com jogos AAA que você vê por aí é muito... Alguém consegue... Ou quantas pessoas conseguem ver a beleza desse jogo e não só a questão do quanto de dinheiro foi investido. Esse jogo, ele consegue sobressair ao marketing? Porque tu vê o trailer os trailers de GTA, cara? Quantas views que tem, cara? O jogo já ia ser famoso de qualquer jeito. Mas, cara, o jogo é um evento. Vai lançar ano que vem, vai ser um evento. Mas, ao mesmo tempo... O público gamer ali, que que tem os olhos abertos assim pra, nossa, eu não vejo só o tanto de propaganda que tem na minha mente. Eu vou pesquisar jogos que tenham formas de me atrair, que sejam de um gênero que eu gosto mais. Porque às vezes tu encontra muitos jogos indie de um gênero que você tá acostumado ali. Tipo, você já zerou vários jogos de desenvolvedoras grandes que são parecidos, e aí você, cara, preciso de algum jogo nessa mesma pegada que eu tô acostumado. Mas tu já tá enjoado das mesmas franquias. Tu vai lá, encontra um jogo indie, gosta dele pra caramba, recomenda pros teus amigos.
É verdade, é verdade. E jogos indie geralmente são mais acessíveis, né? O Stardew Valley que eu falei custa, na Steam, por exemplo, custa R$25, se não me engano.
É um jogo que tu pode dar de presente pro seu amigo ali, aniversário dele, ó, pega esse jogo aí, vamos jogar juntos.
É, e eu digo R$25, mas às vezes a gente consegue com 50% de desconto, né? Por R$12,50, até menos, né? Então, a gente paga menos e talvez se diverte e prefere muito mais aquele jogo. Por exemplo, o jogo que eu mais tenho horas jogadas é um jogo indie, que é Terraria. Tipo, o jogo que eu mais tenho horas jogadas disparado. Em segundo ali tá o Monster Hunter da Capcom. Não é um jogo indie, mas é um jogo também que eu gosto dos dois. Mas se alguém me falasse... Por exemplo, você só pode jogar 3 jogos na sua vida. Eu ia dizer o quê? Eu acho que eu falaria Stardew Valley, Terraria... Terraria, Minecraft e Skyrim. Eu adoro Skyrim também.
Nossa, eu falaria Dark Souls, Dark Souls 2, Dark Souls 3.
E Elden Ring, não?
Nossa!
Não falaria Elden Ring, não?
É que eu ainda não joguei Elden Ring pra saber.
Ah, não, acho que você falaria. Se quando jogar, vai perceber. Olha, é muito legal.
Eu teria dúvidas contra um terceiro, assim, mas... Cara, dois deles, um seria Devil May Cry 3 e o outro seria Kingdom Hearts 2. São dois jogos, assim, que pra mim... Podem ter jogos melhores. As pessoas falam, ah, esse jogo é muito melhor, mas, cara, é jogos que fizeram a minha vida melhor. Eu gosto deles. O terceiro ainda tá vago, assim, tá, tem muito jogo pra decidir, mas... Esses dois aí estão seguros como dois dos três jogos que eu jogaria pro resto da vida sem poder trocar.
Sabe por que eu falei Terraria e Minecraft? Porque os dois têm mod de Kingdom Hearts, tem mod de Pokémon também, tem muitos mods. Tem mods de conteúdos absurdos. Então, eu já penso assim, eu não vou enjoar com tanto conteúdo, sabe? Que eu posso baixar mods da comunidade.
Essa questão de mods, eu acho que a Bethesda que é bem receptiva, né?
O jogo, ele é feito, assim, pra você poder modificar muita coisa. Isso que é o legal, sabe?
Não, mas eu digo assim, os jogos da Bethesda em questão de Elder Scrolls.
Sim, o Skyrim é um... Acho que é o jogo que mais tem mod até hoje no Nexus Mods.
É absurdo. Eu não sei se... Porque recentemente eles lançaram remaster/remake do The Elder Scrolls 4. Não sei se tem envolvimento de mods nessa questão, mas tem até vários mods de atualizações para o 4 ou para os 3, os anteriores.
Eu acho que o 4 é o Oblivion, né?
Sim.
O Oblivion, eu acho que ele é um dos jogos que mais tem mod, também o Oblivion antigo, no Nexus Mods, que é um dos sites que mais o pessoal usa para baixar mod. Mas só por ter mod, tu percebe que o jogo ajuda também. Tem jogos que para tu fazer um mod é uma luta, e outros não. O Skyrim, você vai achar milhares de mods. Esses mods adicionam seguidores novos. Pode adicionar voz, né? Dublagem. Equipamentos novos. Histórias novas. Não é o... Como é que é o nome daquele... No Skyrim a gente tem muito conteúdo da edição de aniversário. Né? E alguns deles eu acho que vem de mod.
Sim, que a Bethesda cobrou preço cheio.
Preço cheio? Nossa. Quando eu comprei, eu paguei R$40 o upgrade do Special Edition para o Anniversary. Para mim foi bem tranquilo.
Ah, sim. Tem a questão do upgrade, se você já tem anterior.
É não, senão é preço cheio do jogo, né? Claro. Qual foi o jogo indie que mais surpreendeu vocês em termos de inovação? Ou arte?
Ori não seria, né?
Ori, eu acho que era um jogo indie, sim, quando foi feito.
Ele tem um suportezinho da Microsoft, mas...
E ele é lindo, aquele jogo, muito bonito.
Mas eu acho que seria indie, tipo, seria uma iniciativa tipo as iniciativas da EA, que às vezes eles dão um dinheirinho para uns estúdios menores fazerem uns jogos mais criativos. E aí, muitas vezes, são melhores do que os AAAs que eles gastam bilhões em marketing.
Concordo, concordo.
Pô, Hollow Knight, cara, eu vendo o Hollow Knight por fora, assim, pô, o que tem de tão interessante nesse joguinho, cara? E tu vê o Hollow Knight, cara, ele é um Metroidvania único, ele tem um charme, ele tem uma atmosfera, ele tem tudo ali, cara.
Hollow Knight é absurdo também. O pessoal fala muito desse jogo e de uma DLC que tá pra lançar, né, Silksong, não param de falar. Acho que até virou meme, né?
Virou meme, tipo, de que nunca vai lançar, mas segundo a Microsoft, vai lançar com o novo console de mão deles.
Entendi, entendi. É, o Hollow Knight é um jogo que o pessoal fala muito bem também. Muito bem jogo. Deixa eu ver. Um jogo que... Não sei se se encaixa em Indie, o Clair Obscur, mas ele me surpreendeu muito. O Clair Obscur, quando eu vi os trailers de gameplay. Inclusive, eu baixei ele e não joguei ainda. Mas eu vou jogar, assim que der.
Pô, surpresa do ano, né, cara?
É, nossa, absurdo, cara.
tiveram boatos que a Rockstar teria... Tem teorias, né, sobre o adiamento do GTA V. Tem umas que os caras não quiseram competir com o Clair Obscur. Não sei, não posso garantir. Tem outras que tem toda uma referência da Bonnie e Clyde, aquele casal lendário de bandidos americanos antigos, que daí teria alguma relação com o aniversário de prisão ou morte ou nascimento de algum deles. Eu não cheguei a apurar direitinho os dados. Mas tá cheio de teoria por aí.
É, teoria tem de tudo, é verdade. Mas é uma ideia interessante, porque esse jogo impressionou, né? Tipo, a gente vê o trailer muito bonito, mas na hora que lança tá melhor do que só ver o trailer, né? Geralmente é o oposto, tu vê um trailer muito superior, né, ao jogo.
Trailer de Battlefield 2042, quando eu vi, eu achei ótimo, né?
Nossa, eu também.
Mas a gameplay é tipo... Nossa, o trailer é uma refeição e o jogo é você comer uma batata só.
Nossa, cara, é absurdo.
O Clair Obscur foi um dos únicos jogos assim que eu me lembro que eu não vi um feedback negativo, assim, o pessoal falando na internet e tal. Claro que deve ter por aí, mas eu não vi. O jogo, ele era o jogo mais bem avaliado no Metacritic até lançar, né, os upgrades de Zelda, dos dois Zeldas do Switch, pro Switch 2, mas upgrade você da Nintendo, assim, você simplesmente vai ignorar, porque conta pra esse ano. Até agora, o lançamento desse ano mais bem avaliado, o supra-sumo do mundo gamer desse ano, por enquanto, é esse Clair Obscur.
Interessante, muito interessante. Vocês já apoiaram algum projeto de jogo indie em plataformas ou não?
Tipo, com doações?
Doações. Sabe, às vezes eles lançam o Kickstarter, sabe? Ou uma pré-venda de apoiar o jogo e ganhar a chave no lançamento. Já chegaram a apoiar ou não?
Não. Nesse sentido, não. Eu já cheguei a apoiar algumas campanhas pra... Tipo, você compra o jogo e aí você ajuda algumas campanhas humanitárias de saúde. Mas no sentido de ajudar a fundar um jogo em si, não.
Entendi, entendi. É, na verdade, tem outra forma de apoiar também, que alguns desenvolvedores indie e grandes também usam, né? Que é vender a edição deluxe, mas, veja, tem a edição deluxe que a gente compra de um jogo da EA, que adiciona um monte de coisas novas e benefícios, e às vezes tu acha uma edição deluxe que se adiciona, por exemplo, um livro com arte e a soundtrack, que é a trilha sonora, né?
A edição de Elden Ring.
É, ele adiciona só isso, né? Eu acho que não tem um emote também. Ou o emote era quando lançou o jogo, não me lembro.
Isso não lembro. Mas é que a DLC, a expansão, né?
Uhum.
É tão grande que não é, tipo...
É, tem...
É a parte.
Tem muitos que lançam um negócio, uma expansão, uma outra forma de tu contribuir no jogo. Depois de lançado, né? Óbvio. Mas você pode comprar a trilha sonora. Aí você salva ela no teu computador e ouve, né? Mas, basicamente, é pra apoiar os desenvolvedores também. Eu já apoiei um jogo também no Kickstarter, que foi um jogo... era um jogo meio inspirado em Stardew Valley, sabe? Só que era mais um 3D com... Mas era a mesma história, você cuida de uma fazenda, entre aspas, né? Não sei exatamente se vai ser uma fazenda ainda, porque não lançou o jogo. Mas... também tem os lugares com masmorras que você vai lá e explora, coisas assim. Então, é um jogo que me agradou e eu fiz a doação, né? Para apoiar o projeto e estou esperando lançar. Bom, vocês lembram de jogos indie antigos? Eu não me lembro muito.
Jogos indie antigos? Cara, o jogo indie antigo, mais antigo e tem na minha memória, seria o Minecraft, que foi mencionado ali como sendo um jogo indie que depois foi comprado por uma grande empresa. Mas, cara, eu não acordei muito cedo para a indústria de jogos, assim, indie, pelo menos.
Ou às vezes a gente sabe que... Não, a gente já jogou e não sabe que é indie.
Pode,
né?
Ser.
Pode ser isso.
Às vezes tu jogou um jogo mais simplesinho, mas simplesmente um jogo simples.
Sim, e você
talvez
não sabe.
Talvez o mais antigo é o primeiro Pillars of Eternity, que tem uns gráficos bem... meio...
2000 e, tu lembra?
Não. Mas tem uns gráficos mais... assim, 360.
Entendi. É, o Minecraft lançou em 2010?
2010 ou 2011, então
eu não lembro
dois
também.
Anos,
mas o próprio Terraria que eu falei também foi por aí que lançou,
é
um pouco depois.
A maioria dos canais de Minecraft começaram a fazer sucesso, principalmente em 2011 e 2012, por aí.
É, verdade. Bom, acho que... vocês mencionem, sei lá, o que vocês vão jogar essa semana que vem, nas férias.
Dark Souls 2.
Adriel?
Cara, talvez um Midnight Clubzinho 3, cara. Eu tô com uma saudade de jogar um joguinho de corrida, cara.
Ah, esse jogo era legal. Eu queria jogar o Forza, mas é tão pesado, tá com 200 GB quase no computador. O Horizon 5, no caso. Eu acho que eu vou jogar...
com as DLCs, né?
É, com as DLCs, é. Eu acho que eu vou jogar Minecraft ou Persona agora. Não sei, tô pensando.
Cara, Cyberpunk 2077, tava falando que ia baixar, ou tava baixando esse tempo atrás.
Sim, só que eu achei uns descontinhos bem legais e baixei o outro agora, o Persona. Então, vou esperar. E o Persona é um jogo bem longo, né?
É, isso daí depende do quão disposto tu quer fazer 100% do jogo.
É, eu quero fazer todas as conquistas no Five Royal.
O Five Royal tu vai bater ele em cerca de 70, 80 horas.
Ou mais.
100%. Não, ou mais. A média do Persona é isso daí.
Dependendo... Dos 100%?
Sim, dos 100%.
Entendi.
Tu quer pegar a platina, fazer todas as missões, todas as coisinhas, vai bater umas 60, 80 horas.
Beleza. Bom, agradeço aqui de novo, né? Vou agradecer o Jonatas.
Beleza.
Vou agradecer também ao Adriel, o Egresso, que dedicou um tempo dele aí para vir conversar com a gente.
Eu que agradeço. Eu tava esperando um convite novo, inclusive, para vir aqui falar de novo, né, cara? Não sei se terei um próximo.
Pois é, que demora.
Não sei se terei uma próxima oportunidade, mas tô à prontidão aí.
Ah, legal. A gente conversa. Este foi um episódio do Analógico, o podcast sobre games. Muito obrigado e até a próxima. Este programa é uma produção para a Agência da Hora, da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Frederico Westphalen. Produção, Adriel Sturzbecker, Fernando Guerra e Jonatas Grunheit. Edição, Fernando Guerra.